eu preciso pregar ainda, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês. Que glória, que unção. Por mais que esteja fazendo frio, porque aqui faz frio, mas eu sinto no meu espírito, e eu tenho certeza de que no seu espírito está acontecendo a mesma coisa. Eu estou pegando fogo. Não, peraí. Eu acho que você não entendeu. Pensa aí, povo de Curitiba gosta de churrasco. Pensa aquela carninha sendo preparada, aquele fogo. Eu tenho certeza de que você veio aqui porque o Espírito do Senhor te trouxe. Já houve um fogo no seu coração, um incômodo. Por isso que eu tenho uma convicção de que já está sendo uma noite especial. E não é jargão, não. Talvez você já ouviu muitas pessoas dizer: não, você vai sair melhor do que quando você chegou. Mas essa é a maior verdade de Deus para a sua vida. E sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, e ele já está fazendo algo na sua vida, no seu coração, no seu espírito. Eu já amava vocês. Eu já tive o privilégio de estar aqui uma vez, e para mim foi tão impactante. Primeiro, gente, fala sério. O pastor Michel Piragini e a Sil são sensacionais. São ou não são, gente? Quando eu vim aqui pela primeira vez, era justamente o aniversário dele. Eu falei para Thalita: filha, pense num casal lindo. Pense numa igreja tão inspiradora. E Thalita ainda não tinha tido, né, essa honra de estar aqui. Não sei se vocês conhecem minha esposa. Eu sempre digo que eu sou tão abençoado. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu a vi, eu confesso a vocês que eu estava no louvor. Eu era do louvor. Estava tocando violão. Meu amigo, eu dei graças a Deus que tinha o cara do teclado tocando, porque eu errei tudo que é nota. Quando eu olhei para ela, me apaixonei assim, sabe? Puf, de primeira. Ela disse que quando olhou para mim, se apaixonou pelo meu coração. Eu não sei o que isso significa, mas eu sou tão abençoado por Deus ter me dado a esposa que eu tenho. E juntos, agora em julho, vamos fazer 20 anos de casados, né, meu amor? Nem parece, né, gente? A gente é novinho. E temos 3 filhas. Só tem mulher, pastor? Eu sou muito bem-aventurado entre as mulheres da minha vida. Você já percebeu que eu sou o que menos fala lá em casa, né? Fico caladinho, fico ouvindo elas falando. Trouxemos nossas princesas no coração. E estamos a... vamos fazer 22 anos agora, pastoreando a Igreja do Amor. Deixamos há 2 anos a Igreja do Amor sede e fomos para Orlando, diante de um direcionamento que Deus trouxe para a nossa vida, recomeçando. Essa palavrinha, ela não é fácil de ser digerida, né? Recomeçar. Quando eu soube que eu estaria pregando hoje aqui, meu amigo, Deus disse assim: você vai trazer uma palavra profética para essa igreja que tem 110 anos. Uau, vamos dar uma salva de palmas para vocês, porque isso é fantástico. 110 anos. E eu fico imaginando tantas coisas que vocês já devem ter vivido até o dia de hoje. Ontem e hoje, eu e Thalita estávamos aqui conhecendo muitos projetos que vocês têm. E, na verdade, vocês nos inspiram em tudo, somente tudo. Mas quando eu comecei a acompanhar o que vocês estavam vivendo aqui, Deus disse assim: essa é a mensagem que você vai pregar. Eu sei que todo mundo aqui está muito feliz por esses 110 anos, um ano do pastor Michel Piragini, juntamente com a Sil, né, aqui como os líderes de vocês. Mas Deus disse assim: filhos, filho, diga para eles que eles precisam estar felizes, sempre felizes, mas nunca satisfeitos. Eu vou repetir isso. Vocês já têm realizado algo extraordinário no reino de Deus. E eu sei que vocês estão felizes por isso, mas estejam sempre felizes, mas nunca satisfeitos. Dizendo isso, eu não estou falando que você vai viver com um coração descontente, que você vai ser ingrato, que você não vai ter uma memória. Não é isso. Eu estou aqui para dizer para você, eu vim hoje para sacudir você. Lá no Nordeste a gente diz saculejar. Tem alguém do Nordeste aqui? Ah, sabia que tinha. O Nordeste está espalhado no mundo. Deus disse assim: se prepara, filho. Você vai pegar aquele povo lindo de Curitiba e vai sacudir mais ainda. Porque se eles já têm vivido tudo que têm vivido nesses 110 anos, imagina, meu Deus, o que é que vocês vão viver até Jesus voltar? Porque esse é o propósito, é a volta de Jesus. E falando isso, eu quero basear na palavra o que eu estou trazendo para o nosso coração nessa noite. Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, ele vai dizer assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Fala bem forte assim: prossigo. Não, fala feito um torcedor do Coxa: prossigo. Tô brincando, eu sei que você é Atlético Paranaense, calma. Mas eu vi que tinha os torcedores do Coxa aí, viu? Paulo vai dizer assim: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, diz bem forte, avançando,
para as que estão diante de mim. Mais uma vez, Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, o sentimento que Deus quer que a gente tenha dentro do nosso coração é esse, de estar feliz sempre, mas nunca satisfeito. É importante que o nosso coração esteja assim, queimando de gratidão, mas ao mesmo tempo ele precisa estar incendiado de insatisfação, ouvindo a voz de Deus e Deus dizendo assim: tem muito mais, tem muito mais. Se você observar bem a palavra de Deus desde o começo de tudo, na criação do mundo, já havia esse sentimento no coração de Deus e que Deus queria inserir no coração do ser humano. Tudo foi feito em 6 dias e Deus viu tudo que ele estava fazendo e ele ficou feliz. Mas lembra que a cada dia que ele fazia algo, ele pensava assim: tem algo mais. Tem algo mais. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas Deus, depois do 6º dia, no 7º dia, ele descansa. Você não acha que ele ali ficou satisfeito? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar em Gênesis 1, versículos 27 e 28. Olha o que Deus vai falar para o homem. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: ó, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Você sabe o que Deus estava dizendo? Ei, você está feliz com tudo que eu criei, com tudo que eu fiz, mas agora eu quero que você se prepare, tem algo mais. Fique feliz, mas não fique satisfeito. Se a gente observar a história de Jesus, o primeiro milagre de Jesus ali no casamento, foi algo que, sem dúvida alguma, trouxe alegria ao coração de todos os que estavam naquele lugar, ao coração do próprio Jesus. Mas perceba que ele começa a fazer coisas maiores. Era um cego que enxergava, era um paralítico que andava, era um leproso que acabava sendo limpo da sua lepra, até a ressurreição. E você pode até dizer assim: ah, pastor, mas aí vem o ápice, né? Jesus, ele ressuscitou e acabou tudo. Não, só começou. Por isso que lá em João 14, 12, Jesus vai dizer para os seus discípulos, e eu quero perguntar uma coisa para mim, para você nessa noite: quem aqui é discípulo de Jesus? Então essa palavra é para mim, para você. Ele disse assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Hoje, ou foi ontem, eu perguntei para o pastor Michel: o que é isso? Que é uma campanha, coisas maiores. A verdade é que onde eu ia, eram sinais que Deus ia me dando e dizendo assim: essa é a palavra que você tem que trazer. Tem coisas maiores para a PIB de Curitiba. Ei, olha para mim, está começando. Deus é o Deus que sempre que traz o recomeço, ele sempre faz algo muito maior, muito melhor. Lá em Atos capítulo 1, versículos 10 ao 12,
Naquele momento em que Jesus está sendo levado aos céus, a Bíblia fala, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Os discípulos estavam vendo Jesus subindo e pensando: e agora? Como é que vai ser? Será que parou tudo? Será que... E aqueles anjos só queriam lembrar os seus discípulos, os discípulos de Jesus, que agora é que ia começar. Você sabe, você já deve ter lido isso, porque depois vem aquele vento impetuoso, o Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre os discípulos, e eles começam com ousadia a pregar o Evangelho, cada um na língua das pessoas que se encontravam ali em Jerusalém naquela época. E a igreja do Senhor, a igreja primitiva, dar continuidade àquilo que Jesus havia iniciado. Quem aqui está pronto para ser confrontado e sair daqui feliz? 110 anos, uau! Mas entendendo que ainda tem mais, e que seu coração, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu Deus, o que tem de sonho no coração dos pastores de vocês, eu sei que são sonhos que vocês mesmos vão dizer assim: que eu acho que ele está meio doido. Eu sei o que é isso. Mas vou falar uma coisa para você. Você vai ver Deus fazendo coisas maiores nesse lugar. Você vai ver. Mas como é que meu coração precisa estar, pastor, para ficar sempre feliz, mas nunca satisfeito? Presta atenção. Primeira coisa: não seja acomodado. Você tem que ser incomodado. Incomodado. Lá em Gênesis 12, quando Deus chega para Abrão, ainda era Abrão, e Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. O nome dele era ainda Abrão. Eu vou falar uma coisa, mas assim, eu creio que tem algo muito de Deus para essa igreja, e eu falo no sentido espiritual. Deus vai mudar o nome dessa igreja. Calma aí. Eu também sou batista, calma. Mas eu quero que você entenda isso de uma forma muito mais espiritual do que humana. Eu sei que vocês já são muito conhecidos. Meu Deus, vocês não têm ideia do quanto vocês inspiram o mundo. Eu não estou falando de Brasil apenas, eu estou falando do mundo. Mas tem coisas novas que vão começar a acontecer aqui. Tem um manto novo. Era a unção de Elias, mas outra é a unção de Eliseu. E eu creio, existe uma unção sobre a vida dos pastores de vocês. Sabe, quando eu encontrei, você pode celebrar isso. Sabe, eu falei para o Michel, disse: meu amigo, tem um negócio que eu não sei explicar, mas eu falei para ele: olha, eu vejo assim, sabe, é realmente uma porção dobrada, é algo tão grande.
Foi isso que Deus fez na vida de Abraão, que se tornou Abraão. Mas por quê? Porque ele não se acomodou. Abraão estava na casa de papai. Ficar na casa de papai é uma maravilha. É ou não é? Porque na casa de papai, deixa eu te dizer, você que ainda está na casa de papai, você talvez não saiba que a luzinha que você acende é paga. Ei, não brota comida do nada para a geladeira. Tem um gasto. E eu fico imaginando, sabe? Abraão estava lá acostando, casa de papai, tudo maravilha, porque ele estava bem. E aí o Senhor faz assim: bora, filho, você vai sair de lá. Porque eu quero que você entenda, Abraão, o que está bom pode melhorar. Mas o que está bom só melhora quando eu e você tomamos uma decisão. É quando o nosso coração se incomoda para viver algo diferente, algo novo. Porque é impressionante, o acomodado sempre acha que ah não, tá bom, tá bom. E até o que não tá bom, ele acha que é normal. Eu ouvi uma vez um rapaz que disse assim: hoje estou fazendo aniversário, 10 anos da minha artrite. Pelo amor de Deus, não. Quando a gente entende aquilo que se encontra no coração de Deus, a gente tem que sempre entender que, ei, se a minha vida espiritual está boa, vai melhorar. Eu vou me aproximar mais de Deus. Se minha família está boa, ela vai melhorar. Sabe, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos deixar isso aqui dentro do nosso coração. E qual é o maior problema na vida de um acomodado? É que o acomodado vive do saudosismo. Eu tenho aprendido uma coisa na vida. Sabe, ter testemunhos do que Deus fez lá atrás é bom. Eu vou contar alguns hoje aqui. Mas você tem que se preparar para ter novos testemunhos. Você tem que se preparar, sabe, para entender que diante da jornada que eu e você temos na vida, Deus está querendo fazer mais. E se a gente se apegar ao que passou, a gente só vai ficar nos testemunhos dos personagens bíblicos, de algo que aconteceu há 80 anos atrás. E Deus está dizendo: eu quero fazer mais agora, eu quero fazer mais hoje. Mas se você ficar sentadinho, e essa cadeira é boa, viu? Vou te falar, meu amigo, tudo aqui é diferenciado. Ei, para de se lembrar apenas das conquistas do passado. É claro, olhar para trás e ver o que aconteceu pode nos impulsionar a vivermos coisas novas, mas não fique sentadinho na cadeira de balanço dizendo assim: ah, mas aquela época, ah, mas aquele tempo, ah, mas não. Viva a visão que Deus tem. Porque é isso que Deus tem dado para vocês. Eu gosto da definição que certa vez eu ouvi de visão. Visão é a ideia de Deus revelada à mente do homem para que ele vá e execute. Não adianta de nada ter a ideia de Deus no seu coração se você não está preparado, disposto a ir e executar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que se mover. Então, e lá dentro do nosso coração a gente sempre fica com aquele questionamento: será que não tem algo mais? Eu fico imaginando Abraão no meio do caminho, vivendo todas as dificuldades, olhando e dizendo assim: para onde eu estou indo? Porque Deus só mandou eu ir, não estou vendo terra, não estou enxergando o povo. Mas peraí, ele lembrava de uma coisa: peraí, eu tenho uma visão, eu estou caminhando, eu tenho uma promessa. E quando eu olho para a história de Abraão, é impossível não me lembrar da minha história, da de Talita. Porque
Eu passei um tempo morando nos Estados Unidos, antes, fazendo high school. E lá Deus disse assim: volta para o Brasil. Eu e Thalita nos conhecemos na igreja do meu pai, uma igreja batista também. Eu cresci lá. Foi o maior seminário da minha vida. Thalita, você viu lá? E eu, filho de pastor. Todo mundo olhava e dizia assim: vai ser pastor aqui. E era o que eu esperava. Aí Deus disse assim: não. Eu vou fazer com você como eu fiz com Abraão, filho. Você ainda não está entendendo nada, mas eu vou te tirar da tua casa, da casa do teu pai, da parentela, da tua terra, e eu vou te levar para o lugar que eu vou te mostrar. E foi isso que aconteceu. Porque do nada, o meu pai nos envia para um lugar que a gente não conhecia, para uma cidade que depois descobrimos que era a cidade mais violenta do grande Recife. Descobri isso nos noticiários policiais. Quando disseram: acontece mais um assassinato em Paulista. E veio aquele fundo: pei, pei, pei. Eu disse: é para lá que eu vou. Chegamos num local que tinham 7 pessoas. Estrutura bem precária. Um violão avivado. Que era tão desafinado que quando você tocava, parecia que ele estava falando em línguas estranhas. Uma caixa. Opa, caixa não. Uma bateria. Tão bonita que quando você olhava, você pensava assim: peraí, deixa eu ver o som, se é real. Era uma caixa de papelão, com um microfonezinho que era colocado para poder pegar o barulho da panela, do garfo, da faca, da colher que estava dentro da panela. E o irmão Gildo tocava na nossa primeira bateria. Imagina se eu chegasse para o meu pai e dissesse assim: pai, o senhor está de brincadeira comigo. Eu estou saindo de uma igreja com ar-condicionado, bem estruturada, tudo bonitinho. O senhor está me levando para uma que tem 7 pessoas com essa estrutura aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende que Deus é que está colocando no seu coração esse sentimento de não se acomodar, de se incomodar, e Ele manda você fazer alguma coisa, deixa eu te dizer, só faça. E aí, pastor, e aí que hoje a gente só vive o que vive hoje por causa da decisão que a gente tomou lá atrás. Que maravilha, então é isso, Igreja do Amor, tudo que vocês estão vivendo, que bênção. É, mas não para por aí. Tem que ter testemunho novo. Porque depois de 20 anos, Deus chega para mim, para Thalita, e diz assim: bora lá? Vamos recomeçar? Recomeçar? Como assim, Deus? Deus disse assim: você se lembra que um dia eu trouxe uma palavra para você em Gênesis 12? Eu pedi para você sair da sua terra, da parentela, da casa do seu pai. Eu estou pedindo de novo. Porque eu não quero que você se acomode. E ele disse assim: mas agora, dessa vez, eu quero adicionar algo naquilo que eu vou te dizer. Eu quero o seu Isaac. Eu quero o que eu gerei há 20 anos. E eu quero que você entenda, filho, que Isaac não vai morrer. Pelo contrário, eu vou
trazer o cordeiro, Isaac vai crescer, vai se expandir, vai ser abençoado. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero ver se o coração de Abraão é o mesmo. Talvez você está dizendo assim: como assim, pastor? O Isaac é a igreja do amor. Porque quando a gente chegou dos Estados Unidos, deixa eu te dizer, a gente teve que começar do zero, zero, zero. A gente tinha célula lá. No Brasil, a gente tem não sei quantos campos, uma liderança maravilhosa. Lá nos Estados Unidos, a gente ia ter que começar a cavar de novo os poços. Você sabe o que é que a gente fez? Obedeceu. Porque eu sabia que se eu e Thalita vivêssemos no comodismo de ter uma igreja bem, bem estruturada e de já estar vivendo tudo que a gente estava vivendo e não tivesse obedecido a Deus, eu não estaria cumprindo o propósito e não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, sabe, em um ano de Igreja do Amor, Orlando. É um milagre tudo que Deus tem feito. Cada célula que tem multiplicado, cada vida que a gente tem alcançado, graças a Deus, hoje nós já temos o nosso local, está sendo reformado para a gente ter ali nossa Igreja do Amor. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas maiores que Deus quer realizar na nossa vida, mas se você ficar parado, é em toda a área, não é só aqui como igreja, é na sua vida, vida familiar, vida financeira, vida empresarial. Se você ficar parado, você vai ficar frustrado, porque Deus vai estar olhando para você e vai estar dizendo assim: bora, filho, vai, faz. E por mais que você diga assim: pastor, mas o que Deus está colocando no meu coração é algo tão grande, é algo tão grande, é algo tão grande. Eu sei. Toda missão que Deus dá para mim e para você é maior do que a nossa força, sempre vai ser. Sabe por quê? Que a gente tem que entender que sem Ele a gente não vai fazer absolutamente nada. Agora, quando a gente entende que o que eu tenho que fazer, eu faço. E aí Ele diz assim: agora deixa comigo que o resto eu faço. É quando a gente vê as coisas acontecendo. Fala para a pessoa linda que está perto de você, dá um sorriso bem bonito para ela. E diz assim para ela: faz alguma coisa. Fala para a outra não ficar enciumada, a outra que está do lado, diz assim: faz alguma coisa também. Talvez você diga assim: ah, mas eu já tentei, pastor, eu já. Mas deu errado. Eu me lembro de uma história. Edmund Hillary foi o primeiro homem que conseguiu escalar o Monte Everest. 8.850 metros até o cume. Uau! A gente podia fazer um Legendários para lá. Aú! Eu sou legendário também, gente. 60.500. Lá nos Estados Unidos. Ele tentou a primeira vez, ele não conseguiu. O povo britânico, honrando a tentativa dele, fez um momento para que ele pudesse, né, mostrar quais foram as maiores dificuldades que ele teve. Colocaram uma grande foto do Monte Everest lá no palco. E ele começou a falar, dizer todas as dificuldades que teve. As pessoas o aplaudiam. Mas lá dentro dele havia uma insatisfação, um incômodo tão grande que teve uma hora, sabe o que ele fez? Ele colocou o microfone de lado, ele olhou para aquela foto enorme do Everest e disse assim: você uma vez me venceu, mas eu quero que você saiba que você parou de crescer, mas eu ainda estou crescendo. Eu vou chegar lá. Eu vou subir. Eu vou conseguir. E na outra tentativa, ele alcançou o seu objetivo.
Tudo que eu e você precisamos fazer é isso. Você quer ver uma coisa? Talvez você está aqui na igreja, na PIB, tantos anos e você parou de servir. Parou de usar os seus dons, os seus talentos. Sabe por quê? Você se acomodou. Porque você viu que as coisas funcionam mesmo. Ah, tem quem faça. Não, o que está em jogo aqui não é tem quem faça. O que está em jogo é o que a gente cantou aqui: Jesus está voltando. E a gente precisa de um exército cada vez maior, que vai estar comprometido em alcançar vidas para Jesus. Ah, meu Deus, quanto mais gente está servindo, quanto mais gente está fazendo alguma coisa pelo rei, pelo reino, mais vidas vão ser alcançadas. E no dia em que Jesus voltar, porque está perto, ei, a gente vai subir, mas não vai subir sozinho não. A gente vai subir com alguém que a gente vai ganhar dentro de casa, ou na célula, ou na sua vizinhança. O problema é que você parou, acomodou. Por quê? Porque é gostoso. Aqui é maravilhoso. Louvor muito bom. Imagina aí, ó. Puf, nível de palavra. Cadeira. Ar-condicionado. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou a hora de a gente arregaçar as mangas. Sabe, chegou a hora de a gente entender o que foi que Deus colocou dentro do nosso coração. Ei, se incomode. Eu quero que você saia daqui sacudindo o seu irmão, dizendo assim: meu amigo, tô oriçado. Não sabe o que é oriçado, não? Existe um casal que está na linha de batalha. Você não tem ideia do quanto esse casal que está na linha de batalha está dando o melhor. Mas eles precisam de Arão, de Ur. Meu Deus, o que eu vejo para essa igreja, para... É como se você estivesse vendo o horizonte e não tivesse fim. Gente, meu Deus, é muito grande. Mas se você ficar aí no seu lugarzinho, eu vou falar com todo amor e respeito, eu tenho pena de você. Sabe por quê? Porque você vai ver as coisas acontecendo e vai se arrepender lá na frente. Porque você vai dizer assim: eu devia ter feito alguma coisa. Primeiro, não se acomode. Segundo lugar, uma pessoa que está feliz sempre, mas nunca satisfeita, pensa como Deus pensa. Como é que é, pastor? Isso, pensa como Deus pensa. Alguém disse que o nosso cérebro acredita em qualquer história que a gente conta para ele. Mas eu quero espiritualizar isso aqui. A verdade é que tudo é feito conforme a nossa fé. Posso fazer uma pergunta para mim, para você hoje? O que é que nós estamos contando para o nosso cérebro? O quê? Sabe o que é que Deus falou para Abraão? Lá em Gênesis 15, versículos 4 e 5: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Ele pensou que era Eliezer. Não. Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Sabe quem é o nosso maior incentivador para a gente pensar da forma correta? É Deus. É Deus que instiga o meu coração, o seu coração. É por isso que eu disse que tem sonhos que Deus coloca na vida dos pastores de vocês, e que vocês vão dizer assim: meu Deus, mas isso aí não é uma coisa muito grande, não? Não. Sabe por quê? Porque é Deus que está colocando aquilo.
Eu fico imaginando Deus assim, olhando para mim, para você, cheio de expectativas. Eu acredito que é isso que Deus tem. Quando Ele olha para mim, para você, Ele fica cheio de expectativas e pensa assim: bora, filho, bora, bora, bora. Acredita no que eu tenho. Acredita no que eu tenho para a sua vida, da forma que eu quero te usar. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão: bora. Não vai ser Eliezer. Ah, mas Abraão era velho. É isso. Sabe, quando Deus permite que a gente pense como Ele pensa, é porque Ele quer mostrar, como a Bíblia diz, Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossa vida. Quando a gente chegou lá em Paulista, muitas pessoas, sabe, elas pensavam assim: ah, não, é quando eu dizia, vai ser de Paulista para o mundo. Eu dizia: vocês vão ver, vão vir pessoas do mundo para aqui, para Paulista. E eu dizia assim: a gente vai ter um local onde as pessoas vão olhar e vão dizer assim: peraí, é um shopping? O que é isso? E de repente, as coisas começaram a acontecer. De repente, as coisas começaram a fluir. E as pessoas pensaram assim: é verdade. E aí, quando eu chegava e que eu começava a dizer: vai ser assim, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, as pessoas mais questionavam. Elas só estavam dizendo assim: eu creio, bora. É quando? Eu sempre digo: eu trabalho com datas. Eu só dizia assim: vai ser tal dia, a inauguração do templo vai ser tal dia, a gente vai comprar isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro, e as pessoas: vai acontecer, e Deus fazia com que acontecesse. Sabe por quê? Hoje eu quero que você, ah, meu Deus, com seus olhos espirituais, você possa ver a quantidade de estrelas que existem à sua frente. Sabe, tanta coisa que Deus ainda vai fazer aqui. Essa igreja não vai ser conhecida como igreja de vitrais, vai ser conhecida como a igreja das estrelas. Porque existe algo muito maior para Deus fazer aqui nessa igreja, gente. Você está me entendendo? Mas você tem que pensar como Deus pensa. Por quê? Ó, visão depende de posição. Você tem que entender onde é que Deus te posicionou. Sabe qual é a sua posição? A Bíblia diz que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que é assim. Quando todo mundo está vendo um bocado de problema, você está vendo solução. As pessoas estão vendo aflições, você está vendo bênçãos. As pessoas estão vendo crises, porque crises, você vê as oportunidades. Ah. Eu não estou falando que não existem problemas, mas eu sei de uma coisa: a nossa visão dá à nossa dor um propósito. Vocês conhecem o nosso testemunho. A nossa primeira filha. Passamos 3 meses em oração. Deus a levou. Naquele momento a gente não compreendia muito bem tudo o que tinha acontecido. Mas com o passar do tempo, a gente começou a compreender e a entender que aquela dor ia gerar tanta cura na vida de tanta gente. Que milhares, milhões de pessoas seriam tocadas. Porque a nossa primeira filha fazia parte de uma visão onde havia uma dor, mas que chegaria ao propósito se nós
primeiro, não ficássemos acomodados, e segundo, se nós pensássemos como Deus pensa. E quando a Bíblia diz assim, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ei, deixa eu te dizer, isso é verdade. Por isso que onde eu vou, eu digo, a nossa primeira filha foi uma semente de avivamento. Na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa casa, na vida da igreja do amor. E até hoje, meu Deus, essa sementinha está alcançando vidas em tantos lugares. Mas se eu e você não pensarmos como Deus pensa, ei, nós vamos limitar Deus. Nós vamos ver situações na vida que vão ser difíceis, problemas, e a gente vai querer simplesmente abandonar tudo. Por isso que diante dos problemas nós temos que ver o propósito. Dizem que Michelangelo, quando fez aquela obra de arte do anjo no mármore, ele olhou para o mármore e ele disse assim, ó, eu vi o anjo no mármore e esculpi até que o libertei. Ele não viu o mármore, ele viu a obra-prima. É isso que Deus quer que cada um de vocês, na vida, no ministério, porque desafios sempre vão existir, meu amigo. Mas quando vocês olharem, olhem para o céu, olhem para as estrelas, olhem como diz a Bíblia, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não limitem o Deus ilimitado que vocês têm. Não faz feito um cara que foi fazer uma pescaria e aí, né, começou a pescar e pegava peixes lindos, grandes, maravilhosos. Mas sabe o que ele fazia? Jogava fora. E havia uma pessoa do lado que não entendia nada do que estava acontecendo, até porque essa pessoa não estava tendo a mesma sorte do outro. E ele ficava pensando assim: meu Deus, que loucura, o que é que esse cara está fazendo? Está pegando os melhores peixes e está jogando tudo fora. E quando pegava um pequenininho, ele ia e guardava. Até que esse rapaz ficou tão incomodado que disse assim: meu amigo, me explica, por favor, por que você está jogando esses peixões fora e está pegando só os menores? E aí ele riu e disse: ah, sabe o que é? É porque em casa eu não tenho nenhuma frigideira grande para assar os peixes grandes. Hoje vai ter que ser a noite em que você vai ter que mudar a sua frigideira. Você vai deixar a sua de lado e pegar a de Deus. Porque a de Deus não tem limites. Mas em último lugar, quando a gente vive feliz sempre, mas nunca satisfeito, nós jamais desanimamos diante do tamanho do desafio. Porque se tem uma coisa que o diabo vai tentar fazer é nos parar diante de desafios que vão ser gerados na nossa caminhada. Deuteronômio 1:29-30 diz: então eu vos disse. Isso aqui foi o primeiro discurso de Moisés para o povo de Israel, né, depois de terem passado 40 anos no deserto. Ele disse assim: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Para pensar, o povo de Israel, infelizmente, vivia um ciclo. Eles estavam acostumados a desanimarem diante das dificuldades que enfrentavam. Foi assim, sabe, quando o povo está ali saindo do Egito, beleza, as 10 pragas aconteceram, aí ficam diante do Mar Vermelho, perseguidos por faraó. Eles: meu Deus, agora a gente vai morrer. Depois que passam o Mar Vermelho no deserto, ah, porque agora a gente está com fome, ah, agora a gente está com sede. Deus queria, porque ele não matou a gente no Egito, estava faltando túmulo lá. Eles estavam sempre desanimados, e é tanto que A gente conhece a história dos 10 espias que sobem o monte. Infelizmente, contaminam uma geração toda que morre no deserto. O desânimo nos faz ficar escravizados. Na verdade, faz a gente ficar satisfeito na terra da escravidão. Por isso que eles diziam, mas no Egito tinha comida boa. Mas quando a gente entende que todo desafio tem que mexer comigo e com você, e nos motivar para que a gente veja o agir de Deus de uma forma sobrenatural, a nossa mentalidade muda. E quais são as formas mais intensas que o diabo usa para nos desanimar? Primeiro, medo. Medo. O diabo tenta intimidar, tenta fazer com que a gente se acovarde diante de situações que vão acontecer na nossa vida. Por isso que Pedro caminhava sobre as águas e de repente começou a afundar. Por isso que Elias foi tão usado de uma forma poderosa contra os profetas de Baal e de repente entra numa caverna. O medo. E é por isso que a Bíblia traz para o meu coração e para o seu coração o não temas, porque eu sou contigo. Qual é a outra arma? É o tempo. Por quê? Porque nada vai acontecer da noite para o dia. Assim não é isso. Ei, foram 20 anos. Para a gente viver tudo que a gente está vivendo. Eu sei que vocês sabem disso. 110 anos. Mas agora está começando de novo. E o tempo não pode nos desesperar. O tempo é para que eu e você esperemos. Mas esperar da forma certa, porque tem até gente que tenta esperar, mas espera da forma errada. Espera reclamando. Porque o povo de Israel esperou reclamando no deserto. Espera dando uma focinha para Deus, como Saul, deixa eu oferecer os sacrifícios. Espera desesperado, com o povo de Israel na frente do Mar Vermelho. Espera ansiosamente, quando Moisés está lá no monte recebendo as tábuas. A ansiedade fez o povo tomar decisões precipitadas. Como é que eu espero, pastor? Com paciência. É o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Abraão esperou 25 anos. Se a gente for ver, José esperou 13 anos. Caleb esperou 45 anos. Mas todos eles viveram aquilo que Deus havia reservado para suas vidas. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu não sei quanto tempo você está esperando por algo. O que eu posso dizer é que depois do choro vem a alegria. Depois das lágrimas vem o consolo. Depois do deserto vem a terra prometida. Depois da humilhação vem a exaltação. Depois da cruz vem a coroa. Depois da prisão vem o trono. Eu creio que até o dia em que Jesus voltar, essa igreja vai avançar como nunca avançou antes. Eu creio que até o dia de Jesus voltar, vocês estarão vivendo coisas maiores. Mas não nos esqueçamos. Não vamos viver no comodismo. Vamos pensar como Deus pensa. E vamos sair hoje daqui alegres, sem desanimarmos, não permitindo que o medo domine nossa alma e nem a ansiedade do nosso coração, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Coloca a mãozinha no coração, paizão. Eu queria te dizer que é tão bom ter o Senhor aqui conosco. Eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas para esse lugar, as que estão aqui presencial e aquelas que estão online. O Senhor diz na tua palavra que a tua palavra não volta vazia, faz o que apraz ao teu coração. E eu sei que nessa hora existem corações incendiados pela insatisfação, no sentido de entenderem que o Senhor quer usá-las de uma forma tão poderosa. E hoje eu te peço, não deixa ninguém sair desse lugar da mesma forma que entrou. Faça mais através deles. Faça mais através dessa igreja. Eu creio, Pai, que os melhores anos dessa igreja estão apenas começando. Nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez lá atrás, mas temos a convicção plena de que coisas maiores vão acontecer, e o nome do Senhor será engrandecido. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Eu quero fazer um convite nesse momento a você. Escuta bem, esse convite é muito específico. Porque esse convite é para você que se encontra aqui, que nunca entregou a vida a Jesus. Mas também é para você que um dia tomou essa decisão, mas por alguma razão você se distanciou da presença de Deus. Lembra que eu disse que ninguém está aqui por acaso? Por isso que Deus te trouxe. E eu quero convidar você que vai se entregar a Jesus. Até porque eu acredito que existe um vazio no seu coração, que somente Jesus pode preenchê-lo. E hoje é o dia de você sair desse lugar e viver a vida abundante que Deus promete para você. Como é que vai ser isso, pastor? Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu encerrar essa contagem, eu queria convidar você que o Espírito de Deus falou com você. Desde o começo, quando você entrou aqui, já havia algo diferente ali dentro do seu coração. Você que vai se entregar a Jesus, quando eu encerrar a contagem de 1 até 3, eu só gostaria que você fizesse uma coisa, que você levantasse sua mão bem alto. Porque através dessa atitude você vai estar dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Vamos lá? Prepara. Chegou o melhor momento desse culto. 1, 2, 3. Onde é que está a primeira vida? Levanta a sua mão. Deus abençoe. Onde é que está a próxima vida? Levanta a mão. Deus abençoe ali atrás. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero ver uma igreja que celebra vidas para Jesus. Bora. Deus abençoe, Deus abençoe. Onde é que está a próxima vida? Fica com a mão levantada para eu poder celebrar a decisão ali, ali também, ali também. Bora, 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 bora. Não para de celebrar, não. Tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Deus abençoe. Cadê a próxima vida? Cadê você? Você que levantou a mão. Uau! Eu posso pedir uma coisa para você? Eu quero tanto que você saia do seu lugar, porque eu quero falar com você aqui na frente. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui à frente, você que levantou a mão. Vem cá rapidinho. Vem rapidinho, bora. Celebra essas vidas que estão vindo. Vamos lá, PIB. Bora, PIB, bora, bora. Bora, vem. Se você está do lado, vem para cá, bora, bora, vamos, gente, está fraco demais, está fraco, vamos, vamos, tem vidas vindo para cá ainda, bora, vem para cá, bora, você que tomou essa decisão, por favor, não fica no seu lugar, bora, bora, vamos, vamos, vamos.
Não para não, não para não, porque não está parando de enxergar a gente. Vamos, 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 vamos! Cadê você que levantou? Vem para cá! A gente só vai parar quando você chegar aqui. Olha aí, ó. Olha ali, tá descendo mais gente aqui. Vamos! Aê! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha que lindo! Tá vindo mais gente! Ah, meu Deus, tá vindo mais gente, vamos! Vamos! Escuta! Como a gente está feliz pela decisão que vocês tomaram. Mas vamos fazer uma outra coisa agora. É rápido. Eu queria que você abraçasse quem está do seu lado esquerdo, do lado direito. Pergunta assim para essa pessoa: está precisando de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Como assim, pastor? Como assim? Olha para mim, deixa eu só te explicar. Talvez você está aí no seu lugar, mas você quer vir para cá, você quer tomar a sua decisão, você quer se entregar a Jesus, e você está dizendo: é mais forte do que eu não sei se eu consigo sozinho. Quem disse que você está sozinho? Você está numa igreja que ama, você está numa igreja que está aqui para te ajudar. Ei, vamos fazer assim, eu vou contar de 10 até 0, é outra contagem, é diferente, essa contagem é uma contagem regressiva, porque a nossa vida é uma contagem regressiva. A gente está aqui agora e pode não estar aqui em milésimos de segundos, mas quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente tem a convicção do lugar para onde a gente vai. Então, ó, não perde a oportunidade. Eu vou fazer assim, eu conto de 10 até 0, enquanto eu conto, você que está aí, se conseguir levantar a mão sozinho, entregando a vida a Jesus, ou voltando para Jesus, você vai fazer isso. Mas se não tiver, por favor, pede para a pessoa que está do seu lado te ajudar. Ninguém vai forçar você a tomar nenhuma decisão aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, ele falou com você. Você não pode sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Então vamos lá. Vou começar essa contagem. E à medida que alguém levantar a mão, eu volto para o 10. Até a gente chegar em 0. Porque, ei. Esse é o propósito. Vidas para Jesus. Vamos comigo? Vou começar a contagem. É com você. Ou você levanta a mão, ou pede ajuda de alguém. 10. Vamos lá. 10. Cadê você? 9. Estou esperando você tomar sua decisão. 8. Olha aí, ó. 7, 6, ou você levanta a mão ou pede ajuda de alguém. 5, olha aí, 4, 3, tá acabando, 2, 1. Eu vou te ajudar. Mais uma vida para Jesus ali, gente. Olha ali, ó. Bora celebrar. Ajuda ela a vir, vamos. 10, vamos. Vem para cá. É isso aí, é a sua oportunidade. 9. Traz ela aqui. 8. Eu disse que ia recomeçar. 7. Talvez é a sua chance. 6. Cadê você? 5. Aproveita. 4. Hoje é noite de salvação. 3. Vai acabar de novo. Não deixa acabar, não. 2. Ó. 1. Vou te ajudar de novo. Mais uma vida para Jesus. Mais outra vida para Jesus. Vamos. Bora. 10. Vamos para cá. Vem para cá. Mais outra. Vamos! 10! Não fica com vergonha, sai do seu lugar! 9! Isso, filho, isso aí! 8! Eu só acabo quando vier a última pessoa! 7, vamos! 6! É a sua chance! 5! Olha aí, ó! 4! Isso é sério! É a sua oportunidade! 3! Você está se entregando a Jesus? Mais uma vida para Jesus! Bora! Vem para cá! 10! Bora, 9, 9, 8. Vamos, 7. 6. Está entregando mais outra vida para Jesus. Bora, filho, vamos. 10. Onde você estiver, vem para cá. 9. É a sua chance. 8. 7. Vamos. 6. Como eu quero ver você sair do seu lugar. 5. Vamos. 4. 3. Está acabando de novo. Não deixa acabar, não. 2. Olha aí, 1. Está se entregando a Jesus? Você está descendo? Mais uma vida para Jesus. Mais uma vida para Jesus. Bora. 10. 9. Vem para cá. 8. 7. 6. Ainda dá tempo. 5. 4. Bora. 3. Você sabe o que isso significa, né? Tá acabando de novo. 2. Mais uma vida para Jesus. Vamos. Tá se entregando também? 10. Mais outra vida. Bora. Vem para cá, filho. 10. Isso. 9. A gente tá te esperando. 8. 7. Vamos. 6. É só levantar a mão, é só sair do seu lugar. 5. Vamos lá. 4. 3. Tá acabando de novo. Não deixa acabar. Cadê? Mais uma vida pra Jesus. Isso! Vem. 10. 9. Vamos. 8. Só depende de você. 7. 6. 5. 4. Olha aí, ó. 3. Tá acabando de novo. 2. 1. Vou te ajudar. Meio. 0. Agora celebra. Bora, Pibe. Bora. Vamos. Mais forte. Glória a Deus. Ó. Eu queria que, por favor, só aqueles que se entregaram a Jesus, fica aqui pertinho de mim. Você que tomou sua decisão, fica bem pertinho aqui. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração. Eu posso garantir uma coisa a vocês: essa oração que a gente vai fazer vai ser ouvida no céu primeiro. E essa festa que vocês estão vendo acontecer, o culpado é vocês. Isso. Sabe por quê? Porque é o reflexo do que está acontecendo lá no céu. O céu vai ouvir essa oração, mas o inferno também vai ouvir. Eu tenho um costume de dizer que o diabo está lá fora e está bem longe de Curitiba, em nome de Jesus. E ele está furioso. Sabe por que está furioso? Porque eu quero declarar que hoje ele perdeu a vida de vocês, hoje ele perdeu a família de vocês, hoje ele perdeu o futuro de vocês, de uma vez por todas. Eu vou pedir um favor. Todo mundo vai fazer essa oração comigo. Vamos orar assim, bem forte. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Com o meu coração, eu creio que a tua morte foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição. E hoje a tua vida é a minha vida. Olha lá para trás, vocês que se entregaram a Jesus, olha para lá, olha para lá, olha para lá, olha para lá, olha para lá. Olha a nova família que vocês estão recebendo. Celebra, Pibeiro.